Obrigado. Desculpa, Amaro. Amaro, é um paciente que vocês acompanharam. Não precisa de depoimento mais forte, gente. Aqui, ó, não tem a situação cadia, mas tudo bem. Eu gostaria de passar a palavra para o médico oncologista, especialista em mastologia, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia aqui de Brasília, foi diretor do Hospital de Base aqui de Brasília, Dr. José Antônio Ribeiro Filho. Por gentileza. Não, primeiro isso aqui, depois eu chamo ele. Deixa depois a gente só ver os senadores que querem falar, mas eu vou botar o pessoal aqui.
Tem uma questão muito importante.
Tá certo, é isso que eu vou falar.
Posso falar? Já? Tá. Integrantes da mesa, queria cumprimentar a senadora do Rio Grande do Sul, que eu já tive a honra de participar de uma reunião com ela para resolver os problemas das pesquisas clínicas no Brasil. O senador Cristóvão Buarque, nosso conterrâneo aqui, de muitas lutas. Principalmente, quero cumprimentar todos, cumprimentando o senador Ivo Cassol, que eu não o conhecia e que tive a grata satisfação de conhecê-lo. Tá. Eu sou um sobrevivente de câncer. Eu fui operado há 22 anos de um câncer de próstata. Fui muito bem operado. Não fiz químio, não fiz rádio, não tomei hormônio. E agradeço quem me operou, doutor Surugi, de São Paulo. Falei com um colega que tinha do Ministério, que também formou na Universidade do Paraná. Daqui a 2 semanas, eu vou comemorar 50 anos de formado e comemorar 44 anos que eu lido com câncer. Eu trabalhei na Secretaria de Saúde 39 anos e 6 meses. Eu podia me aposentar com 33, 34 anos. Por quê? Porque eu acho que eu poderia dar para pessoas carentes a minha capacidade e o meu conhecimento na área de câncer. Então, eu não trato câncer. Eu trato as pessoas portadoras de câncer como um todo. Eu sei ouvir as pessoas. E meu motivo de estar aqui, principalmente da fosfatolamina, eu vou mostrar, mas quero passar alguns slides para vocês para ver a situação que nós estamos no país. No Brasil, segundo o INCA, nós vamos ter 52 mil casos de câncer de mama, sendo que 12 vão morrer. Dessas 12, nós poderíamos evitar a morte de pelo menos 30 a 40% se o diagnóstico fosse feito precoce e se o tratamento fosse correto. Então, essa é a minha maneira de ver. Pode passar o seguinte. Essa é uma frase desse senhor, é um argentino, meu amigo, mandou no Natal, um cartão de Natal. Ele era especialista em diagnóstico, inclusive morreu de câncer, mas morreu de um câncer previsível, que ele era tabagista e morreu de um câncer de pulmão. Então, é uma coisa mais correta que vejo. Para o câncer, a melhor maneira de tratá-lo é encontrá-lo. Encontrá-lo numa fase mais precoce possível. Isso aí é um resumo, esse slide meu é antigo, do aumento das causas de mortalidade por câncer. É essa nossa realidade. É isso que a gente convive no dia a dia. Seguinte. Eu passo aqui, não? Essa paciente simplesmente foi operado comigo, quem for médico aqui, e uma mastectomia radical a Halster, que a gente tira até os músculos. Ela fez radioterapia, ela fez quimioterapia e 27 anos depois ela fez uma recidiva local. Então eu costumo dizer que o câncer, todos eles, são imprevisíveis. Não adianta a pessoa que falou sobre câncer de mama aí, ela fez todos os testes possíveis, ela foi tratada numa entidade onde eu aprendi a lidar com câncer. Então, dos melhores profissionais. Seguinte, uma paciente operada de mastectomia com recidiva local. Gravíssimo esse caso. Seguinte, essa é a nossa realidade. Eu tenho tumores maiores que esse, maiores que esse. Eu tenho um tumor que a gente chamava superfilóide, de tão grande que ele era. Esse provavelmente não é um câncer, provavelmente é um sarcoma. Seguinte, olha aí a nossa realidade. Seguinte, desculpe até tendo que mostrar essas imagens, né? Aqui você vê um câncer relativamente avançado e o contrassenso, essa moça nos chegou grávida de 7 meses com a camiseta, com a campanha O Câncer no Alvo da Moda. E ela tinha, por sorte, ido num obstetra que examinou suas mamas e notou algo e mandou para a gente. E nós tratamos e essa paciente está muito bem, obrigada, há vários anos. Seguinte, outro caso, né, casos que eu acho que todos já morreram, que faz tempo que eu saí do hospital, me aposentei em 2006, que todos já morreram, mas foram documentados. Eu tenho milhares de casos semelhantes. Seguinte, você vê aqui o absurdo. Na parte de baixo, na parte aqui desse mamilozinho parecendo essa ulceração, pode ser um câncer muito inicial que muitas vezes o dermatologista passa batido. E quando ele é avançado, ele atinge aquela dimensão. Essa senhora era professora universitária. Então, não era uma pessoa leiga que não tinha acesso à saúde. Seguinte. Um outro contrassenso. Essa pessoa, essa primeira cirurgia, ela fez em Curitiba com um amigo meu, João Batista Neiva. E ela deixou aparecer outro tumor desta dimensão. Até tem uma história interessante que essa senhora, depois que eu a operei, ela fez um poema para mim. E eu mostrei para minha mulher, ela ficou toda enciumada. O que, que é? Não, é uma senhora de 90, 80 e poucos anos. Seguinte, pode você ver uma coisa dessa? É muito triste. Seguinte. Esse é pior câncer que nós temos, porque ela não fez cirurgia nenhuma. O tumor comeu a sua mama. E vocês veem que tem uma marca de tinta, que é o que ela teve chance de fazer, não tinha condições de fazer uma oforectomia, uma castração, ela fez uma castração actínica para ver se melhoraria o seu tumor. Seguinte, câncer de mama em homem. Eu tenho um caso que eu não trouxe aqui. Eu operei uma época um câncer de mama em homem bilateral. Eu tenho até um comentário de uma aula ontem, falei isso, não sei se é a hora oportuna. Tinha um assessor do senador Eunício aqui e ele faleceu recentemente. Ele ia no consultório com a esposa ele dizia para mim isso: doutor, o senhor que mexe com mama o dia inteiro, no Ceará a gente diz que não existe nada mais inútil que peito de homem. Peito de homem não dá leite, não pode fazer mais nada e só serve para dar doença. Felizmente, em cada 200 casos de tumor de mama em mulher, só aparece um em homem. Seguinte, vou tentar ser mais rápido. Então, aqui que já foi falado, né, os objetivos da quimioterapia ou de qualquer outro tratamento é aumentar a sobrevida. E no caso, inclusive, de drogas barato, é realmente muito interessante, porque existe lei que diz que a pessoa tem que tratar seu câncer até 60 dias depois de diagnosticado. Existe fila de paciente no hospital de base para tratar câncer de mama. Eu criei a unidade de mastologia no hospital de base em 1984. Naquela época, nós éramos 3 médicos. A gente operava, em média, 4 cânceres por semana. Hoje, com 12 médicos que tem lá, se opera um caso de câncer por semana e tem uma fila enorme. Seguinte. Concluindo o seguinte. Isso é uma verdade. Incuráveis prefere saber a verdade antes dos parentes. Seguinte. Isso é uma frase de cuidados paliativos, que é uma coisa muito interessante, que é exatamente o que eu sempre fiz na medicina e vou continuar a fazer. Há uns 20 ou mais anos, eu publiquei um trabalho na revista de mastologia, dizendo exatamente, o título do trabalho é Humanizar é Preciso, que eu chamava a atenção, que sempre há algo que possa ser feito com uma paciente com câncer em qualquer fase que ela esteja. Seguinte. E a minha maneira de pensar a medicina é essa aí, nascer com saúde, viver com qualidade e morrer com dignidade. Seguinte. E essa mensagem hoje é o Tubo Rosa, que essa menininha brava está dizendo para os pesquisadores descobrir a cura do câncer. Senão, quando ela crescer, ela pode ter câncer. Eu já tive câncer em paciente de 11, de 15 anos. E quando a de 11 anos, estava com câncer avançado. A última cirurgia que eu fiz, a paciente tinha 93 anos. Essa está curada. Então, agora eu vou contar rapidamente os casos que eu participei. Eu tomei conhecimento da droga fosfetanolamida, que eu tinha operado em 1988, uma professora universitária, o marido era professor universitário, de Cuiabá. E na época nós fizemos a cirurgia igual aquela de tirar o músculo e tudo mais. 23 anos depois, ela estava com doença disseminada e o marido nos trouxe aí para ver. Eu, junto com um cirurgião que eu considero brilhante, nós abrimos essa paciente, ela estava com carcinomatose peritoneal, metástase hepática, pélvis congelada. Ela tinha uma virruguinha no umbigo que nós tiramos e era metástase de câncer de mama. E eu examinei essa paciente antes, e a pélvis congelada, você não nem tocava o útero, não alimentava nada. E abrimos e fechamos, fizemos as biópsias necessárias, e eu cheguei um dia na rua e encontrei com o cunhado dessa moça. E o cunhado me cobrou: doutor Ribeiro, o senhor é uma pessoa que achava que era mais educado, o senhor nem perguntou da minha cunhada. Aí eu, tipo, 2 anos depois, falei: pô, como é que... Não ia falar, né? Morreu, sofreu muito. Eu falei: como é que ela está? Ela está ótima. Ótima, engordou, está alegre. Não, manda lá no meu consultório, eu não vou nem cobrar consulta. Não, ela vai sim. Ela foi lá, eu tenho a ficha dela do dia do exame. Ela estava realmente, tinha engordado. Eu a examinei, o fígado dela era palpável. Vi as imagens que ela fez, tinha regredido as metástases hepáticas. Eu fiz um exame ginecológico e a pelve, o útero estava solto e ela estava muito bem, obrigado. Aí eu perguntei, com quem que você está fazendo quimioterapia ou está tomando tamoxifeno, alguma coisa assim? Falaram, eu estou tomando uma droga experimental que eu pego lá em Uberaba. Aí que eu tomei conhecimento da droga. Então foi para mim um fato contrastado, eu não estou na idade de mentir, contratado por mim, de um resultado que eu considerei espetacular. Outro paciente que eu tomei conhecimento. Paciente veio de Belo Horizonte para fazer uma consulta comigo. Falei, pô, Belo Horizonte tem ótimos profissionais, ótimo mastologista, ótimo oncologista. A moça tinha 31 anos. E tinha doença, tá até no meu iPad aí, tá, os exames dela tinha metástase aonde você imaginar. E ela disse que estava tomando a fosfetilamida. Falei, não, você continua tomando a fosfetilamida, mas teu caso é tão grave que duas coisas você tem que fazer. Primeiro, procurar um oncologista para também fazer também quimioterápico. E depois, aproveita que está aqui mesmo, vai aí a Abadiânia ver o João de Deus, ter um apoio espiritual. E que realmente, eu não, quando a pessoa fala que quer esse tipo de coisa, eu não proíbo, nem falo, nem comento nada. Tá? Então, eu tenho um sobrinho, que quem for de São Paulo, talvez conheça a família dele. Tem um sobrinho de 23 anos. Tem um câncer, tem uma doença raríssima, que chama síndrome de Alpes. É uma doença hematológica, tipo leucemia, mas não é leucemia. E uma das complicações dessa doente é desenvolver um linfoma de Burkitt. Ele fez, ele trabalha, ele trata como cobaia, porque é por causa da doença rara, em Washington. E simplesmente de tomar morfina e tomar corticoide e tudo mais, ele já teve que fazer duas próteses de quadril. Então, é coisa assim que te... É na família mesmo. Então, a mensagem que eu trago... Ah, o adentro. Encontrei com o médico que tinha operado junto comigo as pacientes. Ele falou... Falei, fulano, ó... Sabe aquela paciente, faz uns 3 anos já, está viva e muito bem. Ele falou, por quê? Ela está tomando um remédio. Aí ele falou, brincando, eu quero tomar esse remédio. Ele falou brincando, ele devia ter tomado, que ele teve depois um câncer de próstata e depois teve um câncer de tireoide, que talvez não tivesse tido se tivesse usado a medicação. Eu fui conselheiro federal... até o ano passado, representando Brasília. Então, eu tenho uma experiência de analisar essas coisas. Conversei ontem com o conselheiro responsável por essa parte do conselho, de receber também, como está recebendo aqui, os profissionais para levar ao Conselho Federal, que, através das suas resoluções, pode ajudar e muito. Então, ainda tenho uma relação. No conselho, eu criei uma Câmara Técnica de Oncologia Clínica e Cirúrgica, que existe até hoje, então pode até utilizar. E vou contar um pequeno detalhe. Existe uma coisa no conselho que qualquer um pode fazer, que é parecer consulta. A pessoa veio uma juíza de São Paulo, que a mãe estava com câncer e estava tomando uma droga chamada Fulvestrant. Não sei se alguém tem conhecimento. Fulvestrant, a droga aqui no Brasil, se fabrica de 250 miligramas. E a dose atual, preconizada em todo o mundo, é de 500 miligramas. Então, eu fui o relator disso. Pesquisei, fui ver, não tem, nem conheço o laboratório que fabrica. E nós fizemos a resolução que o Fulvestran tem que tomar na dose correta de 500 miligramas. Então, os planos de saúde chiaram muito, que dobra o valor do preço, que mas se faz isso. É uma época na minha vida, em 88, nós fomos convidados para fazer uma pesquisa sobre o tamoxifeno. Tamoxifeno é Novaldex, tem uma série de nome, que é uma droga usada no tratamento de
doutor câncer. Ribeiro, só para não atrapalhar, se o senhor pudesse já, porque tem muita
não, gente para vou encerrar, ainda. Só essa história aí, porque, e aí tinha um convite do Royal Marsden, que é um hospital de câncer de Londres, de fazer experiência com essa droga. Aí o que foi? Entramos com processo e tudo mais, foi negado porque o hospital não teria experiência em pesquisa. Você não pode ter experiência se você não começar. Então eu agradeço, senador, desculpe até o adiantado e ter falado demais. E eu continuo no que preciso para ajudar todas as pacientes com câncer, seja ela de onde for e seja ela de qual tipo de câncer ela for portadora. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Ribeiro. Nós ainda vamos ouvir daqui a pouquinho o secretário da Ciência e Tecnologia, Jailson, mas antes eu queria só ouvir aqui um cidadão catarinense da sua terra, Dário, o Carlos Kennedy. Eliane, oi? Tem voo? Então, seria rapidinho, tá, Helena? Só para depois o Carlos, em seguida, tá? Tem que ser. Vamos simplificar para poder ganhar tempo, porque os senadores também ainda querem participar, tá? 3 minutos no máximo, tá?
Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, a senadora Ana Amélia, o senador do meu estado, Flecha Ribeiro. Eu sou paciente cancerígena, tenho metástase óssea. Estou no processo de um linfoma e comecei com câncer de mama. Eu ainda não tive a oportunidade de ter essa medicação. Entrei há um mês com pedido dessa medicação e eu ainda não obtive resposta. Então, como eu tenho pressa de viver, eu gostaria muito que as pessoas que estivessem aqui me ajudassem. Uma vez que eu não estou mais recebendo a minha medicação no meu estado e foi cortada. Então, eu preciso dessa medicação. O paciente de câncer, ele tem direito a uma vida digna, sim. Nós, fragilizados pela doença, maltratados pela burocracia, somos sobreviventes desse caos, mas continuamos órfãos de cidadania e vítimas da desinformação e do descaso. O câncer não tem partido, raça nem classe social. A cura do câncer existe, a medicação está aí ao alcance de todos. Temos que tratar o doente e não a doença. Eu sempre trago isso comigo. Eu confiei, eu me entreguei, eu aceitei e agradeci. No meu estado, para mim, fazer a minha quimioterapia, a minha radioterapia, eu tive que buscar via judicial. E a juíza me negou o meu tratamento. E eu falei a ela que ela poderia estar prendendo pessoas e não me condenando à morte. Eu já fui condenada novamente à morte pela falta da minha medicação no meu estado. E eu espero que alguém aqui me devolva a minha vida. Eu quero viver, mas pelo que eu estou vendo, estão me impedindo disso. É uma burocracia imensa para você conseguir uma medicação que está aí, perto de você e de graça. Uma quimioterapia é muito ruim, vocês não têm ideia do que seja. Uma dor óssea é o extremo de dor. Muito obrigado e agradeço a todos a oportunidade. Eu sou Eliana de Belém do Pará.
Eliana do Belém do Pará. Por gentileza, o senhor Carlos Kennedy, que de Santa Catarina, caso, lá do estado do Dário, e que tem aí a palavra para poder. Eu só pediria, pode usar, Carlos, que simplifique, uma vez que tem mais pessoas para ser ouvido aí, e ele tem uma história bonita para contar.
Senhor presidente, distintas autoridades, vossas excelências, nobres espectadores. É uma grande honra ter sido convidado a estar presente aqui no Senado, nessa data memorável, 29 de outubro de 2015. Memorável, pois que pode significar o marco derradeiro para o alívio do sofrimento de nossos irmãos portadores de câncer, bastando para isso apenas que todos nós estejamos imbuídos de nobres sentimentos em relação ao nosso próximo, para que possam, a quem de direito, deliberar determinações para, dentro de um programa exequível, podermos produzir e distribuir, a no momento, tão propalada fosfoetanolamina. Para que tenhamos êxito, é imperioso que nós desarmemos uns em relação aos outros, esqueçamos o nosso ego e sobrepujemos os nossos interesses pessoais, bem como o de alguns poucos, em favor de um bem coletivo, síntese de um nobre ideal. A fosfo não tem nenhum efeito colateral e nenhuma contraindicação. Eu a tomo há mais ou menos 5 ou 6 anos e estou ótimo. Eu não tenho câncer. Se ela não fizer o bem, o mal seguramente não fará. Comecei a produzi-la em Pomerode, Santa Catarina. E quando comecei, a minha doce e querida esposa, Aridina Gutler Witte, a Rita, ficou extremamente preocupada comigo e igualmente amigos meus. Mas eu tinha 2 argumentos plausíveis. Se tu tivesses um câncer, desejarias que eu te fornecesse essas cápsulas. E esse trabalho, ele apenas será valorizado pelos curados. Hoje, me emociono estar aqui. Não é só pelos curados. E emendava, dizendo: se com tudo que for feito pudermos ajudar a uma única pessoa, tudo terá valido a pena, pois que essa uma única pessoa pode se vir a ser você ou alguém que lhe seja muito caro. A Rita acabou sendo o baluarte desse maravilhoso trabalho desencadeado em Pomerode. Costumo dizer que para a maioria das pessoas que recebem um diagnóstico positivo quanto ao desenvolvimento de um câncer, é como se recebesse uma sentença de morte. Elas vêm muitas vezes desesperadas e a Rita ficava 30 minutos, 1 hora ou 2 horas confortando-as, incentivando-as a manterem vivas a fé, a esperança, e o fazia com muito amor. Esse trabalho acabou tomando uma proporção maior do que imaginávamos, pois que cada um curado trazia outros 5, já era praticamente uma via de regra. Juntos tivemos muitas evidências empíricas, o que nos propiciava muita felicidade. Muitos são os que dizem que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, outros dizem ao lado. Posso afirmar categoricamente: na frente de um grande homem tem uma grande mulher, e eu posso dizê-lo, confirmá-lo. Obrigado, Rita. Mas muito obrigado mesmo, Rita. Valeu. Que Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e justiça, te abençoe e te guarde. Seguramente estás colhendo os frutos que plantastes. Plantaste amor e seguramente estás colhendo os frutos verdejantes e saborosos dessa que foi a tua maravilhosa semeadura. Obrigado, Rita. Senhores, sairei hoje daqui com a esperança renovada de que a fosfoetanolamina seja tratada com o deferimento que merece, pois que, tendo sido a mais alta corte legislativa esclarecida a respeito de seus benefícios e potencial, não se furtará em envidar os esforços necessários para viabilizar a distribuição da cápsula que cura e alivia sofrimentos. Tenho certeza de que o povo os aclamará publicamente e notoriamente após pareceres favoráveis à acessibilidade da fossa. Senhores, Deus permitiu que cada um de vós hoje aqui esteja presente. Cumpre a nós que façamos o melhor de acordo com a sua majestosa vontade, que seguramente é de fazermos o melhor pelo povo e para o povo. O que fiz pode não estar em acordo com a lei dessa nação, mas seguramente está de acordo com a lei de Deus, fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem. Esse é o mandamento que norteia a minha vida, e desde que principiei em segui-lo, estou com a minha consciência muito mais em paz. Para o meu bem, para o bem dos senhores, para o bem de todos e para um bem maior. Muito obrigado, Senhor meu Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores. E que a paz de Deus esteja com vocês todos.
Obrigado, Carlos Kennedy, que é um exemplo de vida. Acabou sendo preso, perdeu sua esposa, mas não perdeu a esperança. É isso que nós temos. Agora vamos ouvir aqui o senhor...
Senador.
Secretário.
Senhor, por favor. Poderia apenas passar um videozinho rapidinho? É possível? Pode, ou não? É, se não for possível, pode. Não tem problema.
Um minuto. Vamos deixar só para o final. Pode ser depois, Carlos? Pode? Então tá. Depois a gente passa, então, tá? Deixa só para não ganhar tempo aqui, que os senadores também querem participar, viu, Carlos? Depois a gente passa, que dá tempo ainda. Vamos ouvir agora o secretário de Políticas de Programa de Pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, senhor Jailson Bittencourt de Andrade.
Bem, bom dia, ou boa tarde. Em nome do senador Ivo Cassol, eu cumprimento todos os senadores e deputados presentes, ao tempo em que agradeço o convite para participar dessa sessão e a visita que ele nos fez no Ministério há 2 semanas. Bom, muito já foi dito, aliás, eu acho que quase tudo já foi dito nessa sessão, mas eu gostaria de registrar primeiro os parabéns e agradecimento aos cientistas que é que falaram no nome do professor Kierit. O trabalho científico que eles fizeram trouxe à cena vários aspectos extremamente relevantes, ficou claro nas várias apresentações, mas trouxe 2 aspectos que eu considero também de altíssima relevância. Primeiro, a mídia nacional foi pautada com um tema que é extremamente importante, especialmente num mês que isso é destacado no Outubro Rosa. Segundo, a ciência internacional foi pautada. Hoje, às 15 horas, eu vou dar uma entrevista por telefone a um dos mais importantes periódicos científicos do mundo, um dos 2 mais importantes. Às 15 horas, e perguntei, e o tema da entrevista? Eles me mandaram, a pergunta é, o que está acontecendo no Brasil com a fosfoetanolamina? Então, eu marquei exatamente para hoje, após as 15 horas, para poder trazer, inclusive, aspectos dessa reunião. E o outro lado, professor Gilberto, por ter pautado os 3 poderes da República. Os 3 poderes da República foram pautados. O Legislativo está pautado, o Executivo, várias pessoas estiveram aqui, estão trabalhando nisso, e também o Poder Judiciário. Então, isso está numa pauta ampla na República.
E o MP também.
E o MP.
Ministério Público.
No Ministério Público. Então, vejam que isso conseguiu colocar numa pauta plena na República. Veja, o senador Ivo Cassol nos visitou há 2 semanas, nos trouxe a questão, e de uma forma bastante intensa. Logo após a reunião com o senador Ivo Cassol, eu consultei 6 dos mais importantes grupos e laboratórios de pesquisa do país sobre como acelerar esses testes clínicos nas primeiras e segundas fases. Então, nós já temos todo um panorama do que pode ser feito, a velocidade que pode ser feita e o custo do que pode ser feito. Então, o Ministério de Ciência e Tecnologia já se adiantou nessa parte. Certamente que trabalharemos junto com o Ministério da Saúde, como fazemos isso em vários aspectos ligados à pesquisa. Um segundo aspecto que nós estamos considerando e que não deixa de ser relevante é isso, que os que estudaram química certamente têm ideia nessa sala. Uma coisa é fazer 1 miligrama de um material, outra coisa é fazer 1 grama, outra coisa é fazer 1 quilograma e outra é fazer toneladas. Então, certamente que havendo todos os testes e a liberação feita pela Anvisa, se precisa caminhar no sentido de como produzir toneladas. E, nesse ponto, o Ministério da Ciência e Tecnologia está pronto também para ajudar os interessados em como escalonar a produção da fosfetanolamina, certamente após toda a liberação e testes que forem feitos. Então, essa é a mensagem do nosso Ministério. Agradeço mais uma vez pelo convite e boa tarde a todos.
Obrigado. Nós vamos passar a ouvir os nossos senadores, mas antes disso eu quero lembrar que o doutor Jailson representa o Ministério de Ciência e Tecnologia e tem 16 laboratórios, se eu não estou enganado, espalhados pelo Brasil afora, que possa, no meu ponto de vista, já juntamente com o Senado, produzir a fósforo nesses estados. Então, portanto, é a oportunidade que nós temos, doutor Gelson, de colocar à disposição e aí junto com o doutor Jarbas aí, para que a Anvisa também possa, entendeu, proceder. Agora nós vamos depois vai ter mais outras pessoas, mas vamos primeiro ouvir os senadores, que também têm compromisso. Está escrito aqui o senador Dário Berg, o senador Blairo Maggi, depois o senador Moca, o Flash Ribeiro também. Então, seguindo com a palavra o senador de Santa Catarina, Dário Berg.
Bem, senhor presidente, senhora senadora Ana Amélia, senhores senadores, senhores deputados federais, estaduais, senhores expositores, palestrantes, depoentes e demais senhoras e senhores que participam dessa audiência pública, que, no meu entendimento, é uma audiência pública bem diferente ou totalmente diferente de todas aquelas que participei até hoje nesse primeiro ano de mandato no Senado Federal. Bem, eu quero parabenizar a todos os senadores, mas substancialmente e especialmente quero prestar a minha homenagem ao senador Ivo Cassol. Corajoso, competente, levantou esse tema com grandeza, com coragem, com bravura. Inclusive, quero aqui prestar o meu testemunho também de que Vossa Excelência me convocou para entrar nessa luta. Inclusive, mencionando o Carlos Kennedy, contando a sua história, e por ser de Pomerode, a cidade mais alemã de Santa Catarina, e que eu já o conhecia através do senador Ivo Cassol. Portanto, vai aqui os meus sinceros cumprimentos à Vossa Excelência. E quero ainda dizer que de todas as audiências públicas que participei, essa de longe é aquela que mais me impressionou. Ela trouxe um brilho especial aos nossos olhos, à nossa alma e ao nosso espírito. Os depoimentos e as palestras entraram nos nossos ouvidos como uma música romântica, sertaneja, como é o meu ritmo preferido. E eu quero aqui, de maneira muito especial, cumprimentar a todos os palestrantes e pelo adiantado da hora, me perdoe por não explicitá-lo e citá-lo de maneira mais objetiva. Quero acrescentar ainda que nada nos toca mais do que uma doença, sobretudo uma doença terminal. E nada nos toca mais ainda do que uma doença dos nossos filhos. Nada nos toca mais de uma doença num familiar nosso, num semelhante, num vizinho. Enfim, nada nos toca mais do que a doença. Porque isso implica num ato de violência ao ser humano, que, naquele momento que recebe seu diagnóstico, é sentenciado a um longo caminho de tratamento cuja morte é a principal expectativa que ele tem, tanto de curto, de médio e de longo prazo. Nós aqui, senhores senadores, senhora senadora, nós não podemos medir esforços nem poupar recursos para criar uma logística necessária no país para que os nossos semelhantes, os nossos brasileiros e brasileiras, senador Cassol, possam ser atendidos em tempo real. E não é o que nós estamos assistindo no Brasil de hoje. Lamentavelmente, essa é que é a triste realidade. A saúde, inegavelmente, é um bem maior de qualquer ser humano. E é um bem de expectativa infinita. As pessoas querem viver mais e viver melhor. E nós temos que dar uma resposta a isso como representante dos nossos estados. É por isso que eu quero expressar aqui a minha mais profunda solidariedade aos expositores, aos depoentes, aqueles que esperam de nós uma atitude concreta, real, definitiva, para que nós possamos ser um agente dessa transformação e fazer com que essa droga possa enfrentar os caminhos sucessivos que precisam ser enfrentados, para que nós possamos, se Deus quiser, através dos estudos clínicos necessários, chegarmos à conclusão que encontramos aí definitivamente uma droga capaz de tratar o câncer de milhares e milhares e centenas de enfermidades que as pessoas acabam possuindo. Pois o melhor caminho que nós construímos, senador Cassol e presidente dessa audiência pública, é aquele que construímos com os nossos próprios passos. Mas a grandeza da caminhada está naqueles que caminham com a gente para atingir os objetivos que nós temos pela frente. E o nosso objetivo nesse momento não é outro senão caminharmos juntos, com o mesmo objetivo, no mesmo sentido e na mesma direção, de buscarmos as autoridades, buscarmos nas autoridades competentes os encaminhamentos necessários para que possamos, muito rapidamente, para não dizer imediatamente, criar um protocolo necessário para que efetivamente essa droga possa receber os seus estudos necessários e desmistificar por vez com esse cenário de incerteza que ainda paira sobre algumas pessoas, principalmente da área médica, que em função dos estudos complementares que não foram feitos, ainda eticamente não pode prescrevê-las. Bem, eu quero aqui emprestar a minha voz, quero engrossar essa voz que surgiu com Vossa Excelência e que, fundamentalmente, ela é expressiva e importante. Por isso é que eu quero aqui, para concluir, senhor presidente, eu quero aqui imaginar, senadora Ana Amélia, de que essa audiência pública possa representar um novo tempo, possa representar a construção de uma nova página na história da medicina brasileira e, sobretudo, na história do tratamento de câncer. Vamos juntos, então. Queria até fazer uma sugestão, não sei se é oportuna ou inoportuna, mas esse assunto não pode ficar apenas no âmbito dessa audiência pública. Ela precisa ter continuidade, senador Cassol. Continuidade efetiva, objetiva. E eu acho que nós poderíamos criar uma pequena comissão para fazer os encaminhamentos, implementar as pressões necessárias para que a gente possa seguir em frente. Portanto, eu quero me congratular com Vossa Excelência e com todos aqueles que participaram dessa audiência pública. De coração, fiquei extremamente sensibilizado, emocionado, e pode contar comigo, pode contar com a minha voz para que a gente possa enfrentar esse grande e poderoso desafio que temos pela frente.
Obrigado, senador Dário Berg. Com certeza, nós temos que tirar aqui dessa audiência um grupo de senadores para que possa acompanhar junto com a Anvisa, Ministério de Saúde e também o Ministério de Ciência e Tecnologia, para diminuir a distância e ter o acesso de tantos depoimentos de pessoas que nós ouvimos aqui. O Blairo passou a palavra para o senador Mocca. A senadora Ana quer falar depois, só dois minutinhos. Então, passo a palavra para o senador Mocca. E, então, em seguida, dois minutos para a Ana, que ela pediu para poder só